DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite. Membro da RENAMO exige a saída de Yusuf Mohamed da presidência do partido.
Renúncia do cargo de presidente do partido RENAMO não significa dizer ao presidente que não vale nada. Mas estamos a responder à vontade do povo.
No entanto, o partido desdramatiza este pedido.
Neste momento, o nosso foco é o partido no seu todo e não em uma única pessoa.
Missões de observação eleitoral apontam irregularidades na votação desta quarta-feira em Moçambique.
O processo de contagem dos votos foi lento, desorganizado e muito prolongado. Houve falta de clareza e integridade.
São os destaques do Jornal da Noite para esta sexta-feira, 12 de outubro de 2024, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Para já, votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, boa noite. Ao abrir esta emissão, dou-lhe conta de que o mandatário da RENAMO na cidade de Nampula, Yusuf Ulani, pediu esta sexta-feira ao presidente do partido, Yusuf Mohamed, para que renuncie ao cargo devido à má prestação da formação política nas eleições gerais.
Diante disto, para manter a RENAMO ao nível nacional, temos que convidar o nosso presidente, Sua Excelência, General Yusuf Mohamed, para renunciar ao cargo de presidente do Partido RENAMO. Renúncia do cargo de presidente do Partido RENAMO não significa dizer ao presidente que não vale nada. Pelo contrário, vale mais. Mas estamos a responder às auscultações do povo e à vontade do povo para que a RENAMO continue a ser a RENAMO que já foi.
Por outro lado, o Yusuf Ulani diz que os resultados desta votação são o reflexo das más decisões tomadas pelo partido nos últimos tempos e realça que não faltaram avisos.
O povo, como o dono do Partido RENAMO, sempre avisou que as decisões que o Partido RENAMO está a tomar podem ter consequências muito alarmantes no futuro. Mas mais do que isso, precisamos incutir nos nossos membros o espírito de autocrítica, perceber que algo não está bem dentro do Partido RENAMO. Não temos como todo momento esconder que algo não está bem.
O membro sênior da APRDIG em Nampula também pediu a saída da delegada provincial, Habiba Aba, que também foi cabeça de lista do partido ao cargo de governador de Nampula. Entretanto, a DW, partido, desdramatiza as declarações de Yusuf Ulani. Marciane Macomi é porta-voz da RENAMO.
Bom, nós acompanhamos aquela entrevista, mas pelo que percebi e pelo que percebemos e pelo que o próprio Yusuf disse, ele fez na condição, a título individual. E ele disse que não tinha mandato nenhum para falar nem em nome do partido, nem em nome de ninguém. Ele fez na qualidade de membro. Então, se o fez na qualidade de membro, não podemos nos pronunciar em torno disso, porque cada membro é livre de se pronunciar nos termos que quer. E não é, esse pronunciamento é de um membro, não é imputado ao partido no seu todo. Pelo que respeitamos o posicionamento dele, mas nós, como partido, não temos nada a nos pronunciar em relação ao posicionamento de um membro. Uhum. Tanto que no distrito em que ele faz parte, há lá órgãos competentes, os quais ele pode muito bem direcionar o seu ponto de vista.
Mesmo tendo sido uma posição individual, preocupa ou não a RENAMO que essas vozes comecem a sair fora e a fazer o mesmo pedido?
Bom, nós, como partido, temos mais de 1 milhão de membros. E 1 milhão de membros, qualquer que seja o resultado, ainda que for, qualquer que fosse o resultado, haveria opiniões contrárias e opiniões favoráveis. E esta não é diferente. Mesmo nas eleições autárquicas, houve opiniões contrárias e opiniões a favor, pelo que respeitamos o posicionamento de cada um, e cada um é livre para emitir o seu parecer em função dos dados que tem, porque também não podemos começar aqui a basear, a responder como partido a nível nacional o comentário individual. Existem fóruns colegiais onde os dados são. E nós, por exemplo, nós temos uma central e que estamos a fazer o nosso processamento. Então, não sei com qual base e quais as referências que ele tem para se pronunciarmos naqueles termos. Pelo que reitero, ele é livre de se pronunciar e respeitamos a opinião diferente. E por mais que surjam essas tais vozes, nós não podemos nos concentrar. Neste momento, o nosso foco é o partido no seu todo e não em uma única pessoa. Estamos concentrados numa eleição geral, no processo eleitoral, e não em comentar pessoa.
Mas Marcial, esta questão dos resultados também, como é que o Renamo reage a essas primeiras indicações dos resultados?
Em torno dos resultados eleitorais, o Partido Renamo vai se pronunciar amanhã na pessoa de Sua Excelência Presidente Ossof Momad, pelo que qualquer comentário sobre este assunto poderemos remeter ao pronunciamento do Sua Excelência Presidente Ossof amanhã.
Era Marcelo Macomi, porta-voz da Renamo, reagindo ao pedido para que Ossof Momad renuncie ao cargo de presidente da Renamo por alegados maus resultados nas eleições gerais e legislativas deste ano. E no nosso espaço do ouvinte perguntamos qual é a sua opinião sobre o pedido para que Ossof Momad renuncie à presidência. Recebemos muitos comentários. Por exemplo, o tópico do dia diz que não faltou aviso e para já é tarde demais este pedido. E depois, Dalson Joaquim diz que para mim é melhor ele renunciar ao cargo da presidência da Renamo. E também escreve-nos Gerson Oliveira, que diz que neste momento o Ossof Momad não é mais importante para o povo moçambicano, mesmo estando dentro ou fora da presidência da Renamo. Mais comentários já a seguir.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, as missões de observação eleitoral estrangeiras divulgaram hoje o que constataram durante o processo eleitoral. A maioria apontou objetivamente as falhas e deixou recomendações. A famosa narrativa, as eleições foram transparentes, justas e livres, parece estar a morrer, embora no cómputo geral considerem que o processo correu bem. Nádia Sul, foi enviada especial da DW África, conta-nos toda a história a partir de Maputo.
Maputo foi hoje palco de uma maratona de conferências de imprensa das missões de observação internacional às eleições de 9 de outubro. Do grupo de missões africanas, destaque vai para Commonwealth, que foi a mais contundente. Kenny Anthony é o chefe da missão.
Voters were largely able to cast their ballots freely.
Os eleitores puderam, em grande medida, votar livremente, mas houve uma série de desafios preocupantes que podem ter afetado a igualdade de condições no período pré-eleitoral, bem como uma série de alegações graves relacionadas com a administração das eleições no dia da votação. Apelamos a todos os líderes dos partidos políticos e aos seus apoiantes para que continuem a mostrar contenção e magnanimidade, para que continuem a defender os princípios da paz e da tranquilidade e para que deem prioridade à unidade e estabilidade nacionais.
Já a missão de observação eleitoral da União Europeia, que nos últimos anos foi duramente criticada por supostamente fechar os olhos para os ilícitos eleitorais, desta vez apresentou um parecer que se aproximava da maioria dos observadores, principalmente nacionais. Laura Balerini, chefe da missão, apontou para algumas falhas no processo de votação.
Os observadores da União Europeia referiram que o processo de contagem dos votos foi lento, desorganizado e muito prolongado. Houve falta de clareza e integridade em alguns casos. As equipas da União Europeia notaram conjuntos de boletins de voto dobrados em 10 meses de apuramento observadas, o que indica um possível enchimento das urnas. Num terço das mesas de apuramento observados, não houve reconciliação dos números constantes dos editais.
E o STAI foi o primeiro da ronda de hoje. Convocou a imprensa para anunciar a extensão do processo de votação no Círculo Eleitoral da Europa, mais concretamente na Alemanha, e nos distritos de Gilé e da Maganja da Costa, na província da Zambésia, onde, devido a questões logísticas, a votação não teve lugar no dia marcado. O porta-voz da Administração Eleitoral, Paulo Cuinica, respondeu ainda a várias questões relativas a supostos ilícitos eleitorais que são frequentemente denunciados, tendo ainda apelado aos candidatos que não fizessem autoproclamação de vitória, como o fez o candidato Venâncio Mondlane.
autoproclamação de vencedor. O processo eleitoral tem um mecanismo de resolução de conflitos. Os delegados de candidatura, como os eleitores em geral, podem apresentar as suas reclamações, podem apresentar protestos e contra-protestos.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Obrigado, Nadia Sufo. Para já, a União Africana defendeu hoje que há ainda muito por ser feito para melhorar os processos eleitorais em Moçambique. Por isso, deixou algumas recomendações. Bornito de Souza é o chefe da missão de observação da União Africana.
Introduzir legislação sustentável para reduzir o custo global das eleições. Continuar a explorar mecanismos de reforço da transparência e da responsabilização em todos os domínios da administração eleitoral, tais como a contratação de pessoal e a gestão dos resultados eleitorais.
Por seu turno, a CPLP lamenta que tenha havido partidos sem delegados nas mesas de votação.
Com um partido representado, tipicamente, por dois delegados em praticamente todas as mesas, enquanto os outros partidos tinham uma presença muito mais reduzida. No seguimento, verificou-se um cumprimento desigual do preceituado na lei, nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos de contagem. Muitas horas depois do encerramento das urnas, não havia ainda resultados oficiais e publicados.
Era João Cravinho, chefe da missão de observação da CPLP a Moçambique.
DW Notícias.
O candidato presidencial Venâncio Mondlane voltou esta sexta-feira a declarar-se como virtual vencedor das presidenciais de 9 de outubro. Mondlane disse que, com um processamento de pouco mais de 30% dos votos, vai na dianteira com 51%. Mondlane avisou que não vai aceitar resultado contrário vindo dos órgãos eleitorais.
Eu acredito que a juventude, os eleitores deste país, são suficientemente corajosos para que, de uma vez por todas, inicie-se uma etapa, uma nova era em Moçambique, em que a mentira não se sobrepõe à verdade. E eu acredito que este ano nós vamos ter eventos historicamente fabulosos e sem precedentes.
Entretanto, a CNE critica o anúncio antecipado dos resultados.
Alguém anunciar que já é presidente da República não pode ser responsabilidade dos órgãos eleitorais, porque os mecanismos instituídos na República de Moçambique são estes que acabamos de anunciar. Portanto, terá que esperar até que os órgãos competentes anunciem o resultado final.
Era Paulo Quinica, porta-voz da CNE. No entanto, Venâncio Mondlane rebate.
Na verdade, a proclamação que a gente faz é um respaldo dos fatos apenas. O que a gente está a dizer é que, em função dos editais recebidos até este momento, contabilizados, processados, tudo dá uma vitória até este momento ao Venâncio.
Venâncio Mondlane também criticou a passividade dos observadores diante das constantes denúncias de irregularidades nas eleições em Moçambique. O presidente da UNITA, maior partido da oposição angolana, Adalberto Costa Júnior, desafiou hoje o presidente da República, João Lourenço, a abster-se de promessas de fazer um retrato real, onde, segundo disse, há constantes violações dos direitos humanos.
A fome e a miséria aumentam exponencialmente, levando o país para uma insegurança alimentar grave. A realidade socioeconómica registra diariamente mortes por fome, por desnutrição grave e aguda, desestruturação de famílias e imigrações em massa. Hoje, os que passam fome são também aqueles que têm emprego. São funcionários públicos que ontem pertenciam à classe média e até mesmo à classe alta, cujos proventos já não conseguem fazer face ao elevado custo de vida.
Refira-se que o presidente angolano João Lourenço vai ao Parlamento no dia 15 de outubro apresentar o seu discurso sobre o Estado da Nação.
DW Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique para saber como que vai a contagem paralela que está a ser feita por organizações da sociedade civil. A DW falou com Wilker Dias, da plataforma Decide, que está a observar as eleições em 5 províncias, nomeadamente Nampula, Zambeze, Sofala, Manica e Cabo Delgado. A DW Wilker Dias disse que, com base nos dados que recolheram até agora, há uma tendência clara de Renamo e seu líder, Ossuf Momade, sofrerem uma derrota histórica. Wilker Dias começa por criticar a lentidão no processamento dos dados oficiais.
Então vamos olhar para aqueles que são os órgãos competentes e eles têm manifestado algumas deficiências no que diz respeito ao processo de recolha. Se for a dar exemplo ao caso de Nampula, onde ainda estava-se mais ou menos em 4%, que é um número muito reduzido. Acredito que deveríamos optar por uma outra metodologia de atuação. Nas 5 províncias em que nós estamos inseridos, já conseguimos alcançar até agora este número de aproximadamente 44% dos votos na sua plenitude. A maior parte das províncias já conseguimos alcançar essa fasquia. Em algumas outras nós estamos mais ou menos em volta 30%, no intervalo de 40%, tendo em conta também que o número de mesas é muito. Por exemplo, só em Nampula, mais de 4 mil mesas, mas nós estamos quase a fechar a metade daquilo que é o nível de processamento.
Nessas duas províncias que já fizeram esse trabalho, qual é o candidato que está em vantagem em relação aos outros?
Se fizermos uma súmula, o candidato da Frelimo, Daniel Chap, ganha uma vantagem sobre os outros candidatos. Na segunda posição temos a figura do Venâncio Mondlane, que a nível dessas 5 províncias vai ganhando também um destaque em segundo lugar. E na posição terceira e quarta nós temos uma disputa entre o Ossuf Momade e Lutero, mas está melhor posicionado o Lutero Simango. Existem fortes probabilidades de Venâncio Mondlane ser considerado o segundo candidato mais votado, e acredito que vai ser a primeira vez que isto acontece na história de Moçambique, em que após a independência ou após a implantação da democracia no país, há uma segunda força, um segundo candidato ao Partido Renamo, é que acaba assumindo esta posição.
Sim, o Venâncio Mondlane tem cantado vitórias. O que tem a dizer sobre isso?
Ainda é prematuro fazer esta afirmação de vitória, porque ainda estamos em processo de recolha daqueles que são os resultados.
Há probabilidade que esses números voltem a mudar?
Acredito que a uma altura destas, se for para mudar, serão só os números, mas não as posições.
Mesmo com o processo que decorreu hoje de votação, as posições não irão mudar para a Renamo?
Acredito que o maior derrotado dessas eleições foi mesmo a Renamo, foi mesmo o Ossuf Momade, porque automaticamente o partido de Venâncio Mondlane está a assumir a segunda posição também. O partido que o suporta está a assumir a segunda posição como mais votado, e há fortes probabilidades mesmo de entrar no Parlamento na próxima governação.
Foi Wilker Dias, da plataforma eleitoral Decide, numa entrevista conduzida por Conceição Matente.
DW Notícias.
Dou-lhe conta de que mais de 100 países subscreveram hoje uma carta de apoio ao secretário-geral da ONU, António Guterres, depois de ter sido declarado persona não grata pelo Israel pela forma como condenou o ataque do Irã a Tel Aviv.
DW, Espaço do Ouvinte.
No segundo momento, ou segundo tempo do Espaço do Ouvinte, onde perguntamos qual é a sua opinião sobre o pedido para que Ossuf Momade renuncie à presidência da Renamo, recebemos muitos comentários. Para já, Pinheiro Júnior diz que é justo. A Renamo está muito, aliás, é injusto, porque a Renamo está muito bem assim com Ossuf Momade. Quando nós avisamos, eles ignoraram. Agora já é tarde. E depois também escreve-nos a Tony Matos, diz que é tarde demais. Também diz e comenta Daniel Cosa, que diz que ele devia ter feito isto há muito tempo. Alface Souza diz que os lambebotas querem destruir todo o legado de Afonso de Acama. Para já é muito tarde este pedido. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Noite para esta sexta-feira, hoje 12 de outubro de 2024. A apresentação foi de Amos Fernando e Guilherme Correia da Silva editou. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem, tenha um bom fim de semana. We'll be right back.